quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Bom dia, estamos aqui juntos com o nosso momento de testemunho. É o momento onde você escuta a história de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Mais um podcast Minha História. Muito obrigado você que está com a gente através do seu rádio na FM 102,7. Você que está conosco através da internet. Deus abençoe sua vida. Eu sou João Lucas e comigo Joelma Pontes. Joelma, tudo bem? Bom dia.
Olá, João Lucas. Estou bem sim, graças a Deus. E você?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Que
melhor
bom.
Melhor agora, porque vamos, né, conhecer a história de mais uma pessoa que foi resgatada pelo Senhor Jesus.
Verdade, é isso mesmo. Você tirou o complemento aí da minha boca, que era isso que eu ia, eu ia falar. Estamos aqui, né, com mais um programa, mais um podcast, sim, porque está disponível nas plataformas digitais, né? E você pode acessar para ouvir, para compartilhar, tá bom? E vamos dar boas-vindas para a nossa convidada de hoje. Eu estou falando de Silene Barroso. Bom dia, querida. Seja bem-vinda.
Bom dia. É um prazer atender o convite de vocês e falar do que Jesus fez na minha vida. Espero que seja de edificação para os ouvintes.
Verdade. Silene hoje está morando em Poeiras, não é?
Isso.
Fala pra gente um pouco da sua família, né? Seu esposo, filhos e igreja que você está congregando.
O meu esposo é pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós hoje estamos residindo em Poeiras. Ele pastoreia lá pelo Ministério de Madureira. E estamos fazendo a obra do Senhor.
Tem filhos?
Temos dois.
Dois filhos?
O Gerson e a Geiciane.
Gerson e Geiciane. Pronto. Esposa de pastor. A gente conversava aqui na íntegra. Costureira, cabeleireira, dona de casa.
Isso, e ainda pinto um pouquinho, né?
Ah, olha aí. Rapaz, essa mulher é cheia de talentos, viu?
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha História.
Muito bem, vamos conhecer então a história em instantes completa da Silene Barroso. E eu tenho um versículo da Palavra de Deus, um versículo bem conhecido para trazer neste podcast, que está em João 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Crê naquele que me enviou tem a vida eterna para a vida. Palavras do Senhor Jesus em João 5 e 24. E a Silene já passou da morte para a vida. Ela vai nos contar como isso aconteceu.
Muito bem, bom, vamos falar isso então em ordem cronológica, né? Silene, vamos começar pelo começo, né? Quem são seus pais e onde você passou a sua infância?
Bom, meu pai é Raimundo, que hoje já dorme no Senhor. Minha mãe é Terezinha, que hoje mora em Brasília. A minha infância a gente passou no interior aqui de Nova Rússia, chamado Bebida Nova. A nossa infância, tanto minha como dos meus irmãos, não foram muito fácil. A minha mãe era alcoólatra, meu pai também. Então a gente teve uma infância muito conturbada, muito, vamos dizer assim, muito triste. Porque a gente muitas vezes foi espancado, a gente sofreu bastante. Eu mesma fui dada para adoção 5 vezes. E cada vez que ela me dava, eu fugia e voltava para casa, e quando eu chegava em casa era uma surra, porque ela queria que eu ficasse na casa que ela havia me dado, e eu não queria ficar, eu já era eu já tinha o quê? Uns 5 anos. Então eu não queria e sempre voltava para casa.
E... Eram quantos irmãos?
Eita! Nós somos 19 irmãos.
Sério?
19 irmãos.
Acho que é a maior família que a gente tem.
Eu acho,
né?
Que sim, Joana. Muita
Mas
gente.
Mas deixa eu explicar. É, nós somos 19 porque meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo. Então ele já tinha 4 filhos com a primeira esposa. Com a minha mãe, ele teve.
15? 15 filhos?
Não foram todos do meu pai, né?
Certo.
Teve os filhos com a minha mãe, aí minha mãe se separou dele, foi embora para Brasília e lá ela teve mais 4. Então é só de fazer a contagem que aí dá pra...
Eram 11, então, né? 4.
É isso.
Ao todo, 19 filhos dentro de casa,
isso,
né?
Isso, pronto.
Era então, uma festa boa, uma bagunça
boa. Era a família
boa,
dos coelhinhos.
Agora, essa questão da adoção, você era a única que era oferecida para adoção ou havia também outras
Não, as
pessoas?
Minhas irmãs também, eu tenho uma irmã que hoje ela mora com a família, que adotou. Tenho o meu outro irmão também, que também foi adotado, que mora em Fortaleza. Mas os outros que já eram maiorzinhos, que ela deu, sempre voltavam para casa.
O motivo era a dificuldade, assim, da criação, devido a ser muitas bocas, né, para alimentar, né?
O motivo era, em partes, pela dificuldade que passavam, porque era uma família muito pobre e também porque ela fazia isso quando ela não estava sóbria.
Embriaguez,
quando
né?
eu estava embriagada, ela fazia isso. Mas ela dava na visão de que estava fazendo uma coisa boa, né? Que esse filho ia ter um futuro melhor. Eu mesma, ela me deu para um médico em Crateús. Antes que ela saísse, eu consegui correr, me soltar e correr de volta para ela. Aqui em Nova Rússia, ela me deu para o doutor Oswaldo, que é um médico bastante conhecido, né?
Sim.
Mas eu também não fiquei, consegui fugir. É tanto que eu me perdi. Nesse dia foi muito engraçado, porque eu me perdi e eu não sabia para onde era a minha casa. Então eu comecei a chorar. Aí um senhor me perguntou de onde eu era, eu expliquei direitinho. E ele me levou até a estação. Da estação eu consegui chegar na minha casa. E a outra vez que ela me deu, aí já foi para uma família em Brasília. De lá eu não consegui voltar.
Então passou um tempo lá.
Passou um tempo lá, onde eu sofri bastante. Mas eu tinha o meu irmão por parte de pai, que ele gostava muito de mim. Aliás, nós hoje somos, até hoje somos muito amigos, né? Então ele era uma pessoa também, já um rapazinho. Ele conseguiu trabalhar, juntar dinheiro. E ele foi a Brasília sem conhecer ninguém em busca da minha pessoa.
E conseguiu encontrar.
E conseguiu.
Olha aí.
Ele conseguiu encontrar a casa onde eu estava. Ele me tirou de lá e levou para outra casa. Aí quando eu completei 12 anos, ele me trouxe de volta para Nova Rússia.
Mas agora... eu tenho só uma pergunta. Mesmo tendo essa dificuldade na sua casa, né, tanto financeira quanto da embriaguez dos pais, por que você queria voltar? Você achava... Você não achava que podia ser melhor mesmo com a outra família? Ou você tinha saudade dos seus irmãos? Por que você voltava?
Eu tinha muita saudade de casa, dos meus irmãos, e um amor muito grande pela minha mãe. Porque sempre que eu lembrava dela, eu não procurava lembrar dos momentos ruins, mas dos momentos bons, que é uma coisa que eu acho que é um dom. Você sempre olhar para trás e não deixar que as tragédias da vida amarguem o seu coração.
Verdade.
E te deixe com o coração tão amargurado a ponto de você não ver as qualidades. E mesmo na minha infância, eu sempre fui esse tipo de pessoa de olhar para trás e procurar ver as qualidades. Então, eu procurava ver a minha mãe nos momentos bons, porque quando ela estava sóbria, ela era uma mãe muito boa. Eu não olhava para os espancamentos, porque até hoje eu trago cicatrizes. Eu não tenho uma visão do olho direito que eu perdi através de um espancamento, que ela tentou me tirar a vida. E nesse dia que ela tentou me tirar a vida, eu fiquei muito mal, passei muitos dias e ela não me levou para o hospital na esperança de que eu morresse. E eu não morri, estou aqui.
Está aqui contando a história.
E...
propósito de Deus, né?
E aí então eu tenho uma cicatriz no olho, não dá para mostrar, né? Uhum. Mas eu tenho uma cicatriz no olho também, que ela foi uma faca. No único olho que eu enxergo, que é o esquerdo, tem essa cicatriz. Aí outra vez eu caí dentro de um poço profundo, ela não queria que me tirassem, que era para mim morrer lá dentro, mas a população conseguiu, as pessoas que estavam na hora conseguiram me resgatar desse poço profundo. E também ela tentou me jogar debaixo de um carro que ia passando em alta velocidade. Só que eu me machuquei, mas o carro não passou por cima de mim. Então, eu acredito que já era Deus, né? Fazendo a obra na minha vida. Pelas almas que eu ia ganhar, porque hoje nós temos filhos na fé, que hoje são pastores, são presbíteros, missionários. Temos muitas pessoas que já aceitaram a Jesus através da minha pessoa, também do meu esposo, que também é outra bênção na minha vida, que eu vou estar falando sobre ele também.
Sim.
Agora,
mas foi difícil mesmo, né, sua infância?
Foi bastante.
Foi bem...
Não somente para mim, mas para os meus irmãos. A Luzia também, a minha irmã, sofreu muito, porque ela teve...
Era isso, até só cortando você um pouco, que eu ia perguntar se era uma marcação com você ou se os outros irmãos também sofriam isso.
Não, todos os meus irmãos sofreram, todos.
Agora, Silene, e o seu pai, nessa situação toda, como ele reagia?
O meu pai, ele era aquele tipo de pessoa que não sabia reagir. E também ela era alcoólatra também. Mas o meu pai, ele não tinha atitudes, mesmo que ele quisesse, porque ele era um pai que ele não queria que nenhum filho saísse de perto dele, mas ele não tinha atitude. E isso prejudicou bastante. Quando você não tem atitude, você não diz, olha, eu não quero isso. E realmente ser aquilo ali. Então ele não tinha atitudes.
E as autoridades, né? Não interviam, não ficaram não, sabendo?
Naquela época, ninguém não tinha.
Nem tinha, né?
Não tinha,
no conselho,
né?
Conselho disso ou daquilo.
Isso, não tinha. Era, eu acredito que mesmo que alguém soubesse, mas não interferia, né?
Na verdade, assim, a gente sabe que a bebida, ela causa uma grande tragédia no seio familiar, né? E aí, como se trata de um vício, a gente acaba tentando ajudar, mas é meio difícil, né?
A gente vê como você falou, né? Deus tinha um plano na sua vida, porque a gente sabe que o diabo, ele quer destruir as vidas, ele quer destruir as famílias, ele causa contendas. Ele usa o pecado, né? No caso aí na sua família, o alcoolismo foi um instrumento, né, usado por ele para tentar, de alguma forma, tirar a sua vida, né? Porém, Deus tinha outro plano e hoje você conta a história, né, de como
com
Deus
resgatou,
né, você do pecado e, obviamente, como ele tinha um plano, né, ele livrou de muitas coisas.
Com certeza.
Avançando aqui um pouco, né, João Lucas, que eu acho que aqui tem muita história.
Muita história.
como tudo isso, né? Como foi a Silene na adolescência?
Bom, a minha adolescência, como eu falei, quando meu irmão me trouxe, né, para Nova Russas, eu aqui fiquei, aí depois eu fui aos 13 anos para os 14, a minha irmã, minha mãe me expulsou de casa. E eu fui para Fortaleza. Aí lá em Fortaleza, aos 14 anos, já quase completando 15 anos, minha mãe era na época da carta. Não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, né?
De comunicação.
Então ela me escreveu dizendo que eu voltasse para casa porque ela estava indo para Brasília. Ela abandonou todos os filhos pequenos, os que ainda eram pequenos. E que eu voltasse para Nova Rússia, porque o que acontecesse com meus irmãos era responsabilidade minha. Então eu voltei.
Você é a primogênita?
Não, eu sou a segunda. A primogênita é a outra que ela deu. Ela deu a primeira filha, né?
Certo.
Então já começou.
Sim.
E aí quando eu voltei a Nova Russas novamente, um dia eu estava na calçada e vi umas pessoas passando levando os livros, né? Que hoje eu entendo que era a Bíblia. E ali eu comecei a ver as pessoas e me interessar. Então, a minha adolescência já foi na igreja. O pastor Manuel, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. O pastor Manuel estava pregando na minha rua, num culto público. E eu estava com uma turma de amigas e a gente jogava pedra. Lá de onde a gente estava, jogava pedra nos irmãos. Do pastor.
Era o pastor Manuel Gomes ou o pastor...
Pastor Manuel, da Cristã Evangélica.
Da Cristã Evangélica, né?
Da Cristã Evangélica.
Uhum. Certo. E jogava pedra.
Estávamos jogando pedra. Eu não sabia nem o que era culto. Foi a primeira vez que eu ouvi o evangelho e vi um culto, né?
Uhum.
E aí as minhas amigas que estavam comigo me desafiaram que eu não tinha coragem de chegar... de frente, para jogar a pedra de frente. Aí eu disse que eu tinha. E eu fui. Quando eu cheguei lá, aí foi na hora que as irmãs iam cantar, algumas jovens. E aí elas me seguraram pelo braço e me colocaram junto com elas para cantar o hino Ó Quão Cego Andei.
Nossa.
E naquele dia, eu não aceitei Jesus no momento ali do que foi feito... o convite, né? Mas o pastor Manuel, ele foi muito sábio e ele disse se alguém tinha alguma pergunta quando terminasse o culto, que poderia conversar com ele. Então, isso foi de suma importância o que ele falou, porque quando terminou o culto, eu não fui mais me juntar com as minhas amigas, eu fui conversar com ele. E ao conversar com ele, eu aceitei Jesus. A pedra que eu ia jogar nele, eu não joguei, mas Jesus jogou de volta em mim, acertou meu coração naquele dia.
Glória.
Então eu já passei a servir ao Senhor naquele dia. Eu tinha o quê? Já estava com 15 anos, quase por 16, e já foi a minha adolescência na igreja.
Que bom, né? E as amigas?
As ficaram amigas,
sabendo da sua conversão?
Elas, na realidade, elas tentaram de todas as formas me tirar da igreja, mas eu tive uma pessoa que me ajudou bastante. Por isso que eu sempre digo lá, em todas as igrejas as quais o meu esposo já pastoreou, nunca abandone um novo convertido. Entenda, fique sempre próximo. E a Marlene de Samuel, eu cheguei para a Marlene e disse: olha, Marlene, eu quero dizer para você que eu não vou mais ser crente. E contei para ela as coisas que estavam dizendo para mim, que eu fiquei apavorada, fiquei com muito medo, que disseram que quando o crente morria era um bode preto que vinha buscar, saindo fogo pela boca. Era essa história da época, né?
Uhum.
E aí eu disse para Marlene, então a Marlene, ela foi uma mulher, uma jovem muito sábia, que na época ela era adolescente também, na época. E ela disse: não, pois vamos fazer assim, você... já sabe orar? Eu disse: não, não sei. Ela disse: e qual a reza você sabe? Eu disse: o Pai Nosso. Ela disse: pois então você não vai rezar o Pai Nosso, você vai orar. Você vai fazer o Pai Nosso e vai pedir para Jesus mostrar para você o caminho. E assim eu fiz. E realmente Jesus continuou falando no meu coração e eu fui perseverando. E me firmei nos caminhos do Senhor. Mas... um ano e pouco depois, eu acabei me afastando, me distanciando da igreja. E fui para Brasília. Passei um tempo lá. Quando eu voltei a Nova Russas, eu me reconciliei novamente. E quando eu me reconciliei, foi quando eu conheci o meu esposo. Né?
Uhum.
E foi como domingo é Dia dos Namorados, eu vou até falar a forma como eu o conheci. Nós estávamos na escola bíblica, na escola dominical, e ele estava sentado à minha frente. E eu ainda não tinha visto o rosto dele nem nada. Foi uma coisa assim mesmo. E ele gostava de levar para... Como ele morava no interior, ele gostava de levar um pente no bolso para pentear o cabelo quando chegasse na igreja, né? E naquele dia o pente caiu. E eu peguei o pente, bati assim nas costas dele e disse assim, esse pente é seu? Aí ele olhou para trás e disse assim, é. Aí eu entreguei o pente. Demorou pouca coisa, eu vi um cabelo enorme nas costas dele. Aí eu disse assim, ei, tem um cabelo nas suas costas, esse cabelo é seu? Ele disse, não, o cabelo não é meu. E assim começou a nossa aproximação.
Olha aí, rapaz.
Que ele era, na época, ele era novo convertido. Então, ele estava na... Ele era da Assembleia de Deus, aceitou na Assembleia de Deus em São Paulo. E veio para Nova Rússia, que ele é daqui. E quando ele chegou como novo convertido, ele achou que a cristã evangélica era igual à Assembleia de Deus. Uhum. E ficou. Eu acredito até que eram os planos do Senhor também.
Para vocês se encontrarem.
Né? É, para a gente se encontrar. E a gente ficou, começou a conversar, aí depois a gente começou a namorar. Começou de uma forma até meio engraçada, porque ali na ponte, não sei se você, vocês não lembram que ainda são muito novinhos, mas tinha um quiosque, eu não sei falar esse nome.
Quiosque.
É esse aí mesmo. E aí lá servia, nessa época, pão com carne moída era o sanduíche do momento. E ele me ofereceu com kisuke. E eu não quis. Aí eu disse, eu lá quero isso, pão com kisuke. Aí foi muito engraçado. E aí começou o nosso nos conhecermos. E um mês e 20 dias, com um mês e 20 dias que a gente já estava namorando, a Marilene do Nenê Pedrosa disse assim, chegou para mim e disse assim, Silene, você quer casar? Aí eu disse assim, vale casar agora? Ela disse, sim, você não acha que deve casar? Aí eu disse, é, vamos ver. E ela conversou com meu esposo, então foi ela que foi, quando eu percebi o casamento já estava marcado,
olha,
o chá
aí
de cozinha estava marcado,
rápido.
Foi muito rápido. Mas funcionou. Esse ano a gente já completa 33 anos.
Olha aí que bênção.
Aí ficaram morando em Nova Rússia mesmo?
Não, a gente, quando a gente casou, a gente passou pouco tempo na cristã. Aí meu esposo foi para a Assembleia de Deus. E em seguida, em 93, ele assumiu a Assembleia de Deus em Crateús. E aí de Crateús a gente começou a nossa jornada. A gente foi... Começou assumindo as
igrejas,
pastoreando,
igrejas, né?
A gente já teve o privilégio de morar no Rio de Janeiro, no estado, né? Uhum. Numa cidadezinha turística chamada Raposo. Depois a gente morou em Ibatiba também, no Espírito Santo. Moramos
conheço.
Também no Rio Grande do Sul.
Já rodou já, o Brasil mesmo,
já
né?
Conheceu já... muitos lugares do Brasil, né?
Agora, Silene, depois da sua conversão, você teve a chance de evangelizar sua mãe?
Já. Eu já preguei bastante para ela, porque a minha mãe, ela depois que ela foi embora, ela ingressou no Espiritismo, no Vale do Amanhecer. Não sei se vocês já ouviram falar que é o maior centro espírita do Brasil. E ela entrou nesse vale... Eu costumo dizer que é um vale de lágrimas, né?
Pois é.
E ela nunca conseguiu sair, mesmo eu evangelizando, pregando para ela. Essa semana mesmo eu falei com ela. Ela acha que tem Jesus da forma dela, né? Mas eu evangelizei bastante ela, sim. Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Uhum. Eu acredito num Deus que transforma, num Deus que... lapida cada um de nós. Nós somos joias sendo lapidadas a cada dia nas mãos do Senhor. E eu quero dizer que, por maior que sejam os nossos problemas, as nossas angústias, nunca tente colocar a culpa no outro. Ah, porque me aconteceu, porque o outro foi culpado. Não, nós temos uma história. Eu costumo dizer para os irmãos, para as pessoas para quem eu ministro, que nós somos um livro com páginas em branco. E somos nós que preenchemos essas páginas com a autorização de Jesus. E se Jesus está com a caneta que escreve a nossa vida, então a nossa vida ela vai marcar vidas e transformá-las. A gente não pode simplesmente achar, porque nos tragédias nos aconteceram, sou amarga, sou triste, as coisas não dão certo, porque isso aconteceu comigo. Não. O que aconteceu com você vai servir para outro dizer, eu também posso me levantar, eu posso ser salva, eu posso ter uma vida transformada, eu posso ter um casamento abençoado. Porque eu também passei por circunstâncias difíceis, não somente na infância, mas na minha juventude. Porque eu fui pessoa, uma jovem, até pulei, né? Eu fui uma jovem que eu fui muito menosprezada, humilhada. Eu não tinha muitos privilégios, mas eu não deixei que essas coisas me abatessem ou impedissem de eu lutar e dizer, eu quero ser diferente. Para você ter uma ideia, não estou nem deixando vocês falar.
Fique à vontade, pode falar.
Mas é você
mesmo,
testemunha.
Certa vez, eu aqui em Nova Rússia, eu ia passando e tinha duas mulheres conversando. E elas sabiam, nos conheciam. Ela disse, essa daí vai ser pior do que a mãe dela. E eu ouvi aquilo ali, eu não voltei para conversar com elas ou para falar alguma coisa ali no momento. Não, eu coloquei no meu coração. Eu disse, Jesus, eu estava indo para a igreja. Eu disse, Jesus, eu quero que o Senhor escreva a minha história. Eu quero que o Senhor seja o autor da minha história. E eu deixei Jesus escrever. Ele ainda está escrevendo as páginas em brancos da minha vida. Mas ele é um, vamos dizer assim, um escritor por excelência. Eu tenho certeza que a minha história não vai findar no esquecimento, mesmo quando eu já não estiver aqui. Eu tenho certeza que será lembrado, assim como muitos apóstolos, muitas mulheres de Deus a quais ficaram registradas sua história.
Silene, como foi lidar com o perdão em relação à sua mãe, né? Porque você foi perdoada por Jesus e, obviamente, como uma cristã, entende essa realidade, né? De perdoarmos assim como Cristo nos perdoou. Como foi lidar com esse desafio, né? De perdoar sua mãe?
Eu passei um tempo querendo deixar que isso enraizasse no meu coração. Mas aí depois que Jesus me alcançou, eu vi que não havia nada para mim perdoar. Porque como eu disse, né? Quando eu sempre olho para trás, eu procuro lembrar das coisas boas. Então não foi muito difícil, porque eu sempre olho para ela como aquela mãe carinhosa, dedicada, que ela era nos momentos de lucidez. E eu deixei que esse perdão, assim como Cristo me perdoou, quantas coisas, meu Deus, eu já fiz, e Ele lavou o meu coração, então eu liberei perdão mesmo sem ela pedir, porque ela nunca chegou para pedir. Então eu aprendo muito com Jesus. Jesus, ele, ao ensinar a oração do Pai Nosso, tem uma parte que ele diz assim, assim como eu tenho, Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas, assim como eu tenho perdoado. Então, se eu quero o perdão de Deus, eu devo liberá-lo, mesmo antes de alguém me pedir. Porque será remédio para mim, não para o outro. Quando eu sinto que já perdoei, mesmo sem o outro reconhecer que me fez o mal, então sou eu que estou sendo curada. A pessoa mais, vamos dizer assim, mais alcançada por esse remédio tão bom, que é o perdão, sou eu mesma.
É interessante porque, às vezes, quando guardamos mágoa ou mágoas, a gente pensa assim, fulano não merece o meu perdão, né? Sendo que é você que está obedecendo, é você que está sendo curado, sendo livre da amargura e de tudo que não presta, né?
E de fato não merece, né? Porque o perdão é justamente isso, né? Você oferecer algo que a pessoa não merece, é graça, né? Nós também não merecemos
isso,
o perdão de Deus, e sempre que somos ofendidos, temos que transmitir essa graça mesmo, né? Assim como Cristo fez conosco, né? E é uma questão, como a Joelma disse, né, de obediência, né? Deus nos mandou, né, a gente perdoar. Mandou que perdoássemos uns aos outros. E depois disso, Silene, né, no, na sua caminhada, como foi chegar em Ipueiras?
A gente estava aqui em Nova Rússia, morando aqui em Nova Rússia, e precisava de um obreiro para Ipueiras. Aí o pastor Cid entrou em contato com meu esposo, que a gente estava congregando aqui, que a gente tinha dado uma pausa, né? E aí ele fez o convite para o meu esposo, para saber se ele aceitava dirigir a Assembleia de Deus em Ipueiras. E meu esposo aceitou. E a gente está ali fazendo a obra do Senhor. Não é fácil, porque é uma obra bem carente, mas a gente está ali por amor às almas e nos doando, né? Porque Joelma e João Lucas, muitas vezes a gente quer fazer as coisas falando até mesmo sobre esse doar-se. Porque estar na frente de uma obra é doar, é você doar seu tempo, seu momento, é você lidar com problemas. Quantas pessoas têm problemas, tantos conjugais. Então, eu acredito que essa forma pela qual o Senhor tem nos usado na obra de estar à frente, eu creio que a faculdade de Deus, que é esse processo muitas vezes dos problemas, das angústias, isso é Deus nos moldando, porque a gente lida com pessoas. Quando você lida com pessoas, você encontra pessoas com todo tipo de personalidade. Nós estamos vivendo a época da depressão, de tanta coisa. E se você não tiver uma capacidade de enfrentá-los em você mesmo, como você vai ajudar o outro? Se Verdade. Você não está curado. Eu enferma, posso ajudar alguém que está doente?
Não pode.
Não posso. Então eu tenho que estar curada primeiro para ajudar.
Então hoje você entende que tudo o que aconteceu na sua vida faz parte do processo de amadurecimento de Deus e preparação para o ministério hoje, né?
Com certeza, porque Deus trabalha na nossa vida, né? Então meu esposo, ele é um homem muito dedicado no evangelho, pessoa que se doa bastante.
Só recapitulando o nome do seu esposo?
Manuel Silva.
Manuel Silva, pastor Manuel Silva.
Isso. E falar sobre ele também, nós tivemos o privilégio do nosso casamento ter sido realizado pelo pastor Joy. Então isso para nós também foi um privilégio, que ele nos abençoou. Então começamos uma carreira a dois sobre a bênção de um grande... Eu tenho como um grande ministro, né, um grande homem de Deus. Então eu me aposto das bênçãos.
Sim.
E isso é muito bom quando você reconhece as misericórdias do Senhor.
Verdade. E também a gente até falava na interna, né, do acompanhamento que você teve ali, né, com o pastor James, dona Janete, lhe ajudando no processo do início, né?
Isso, aí eu tive o privilégio de conhecer a Janete bem de perto, que eu trabalhei na casa deles por 5 anos, conheci o Caleb bem pequenininho, o Natanael carregar nos braços. É tanto que há uns dias atrás a Claudiana fez uma chamada de vídeo para mim falar com o Caleb. Meu Deus, eu quase não consegui falar com eles, que me deu logo uma emoção e eu não consegui falar. E de olhar e ver que hoje, graças a Deus, são os homens de Deus, né? Já tão grande. Eu disse, oh meu Deus, não posso mais colocar no braço, não dá mais. Então a Janete, ela foi para mim, vamos dizer assim, uma professora de seminário. Porque ela era uma pessoa 100%. Ela era amiga, quando ela tinha que puxar a orelha, ela puxava. Quando ela tinha que ensinar, também ela ensinava. Ela era aquela pessoa que não media esforço para fazer, passar o melhor para o outro. E eu trago isso comigo também. Eu sempre procuro dar o melhor de mim para quem está me ouvindo.
Eu perguntei sobre a sua mãe, né? Se você a evangelizou, a perdoou e a sua relação com o seu pai, né? Ao longo aí da caminhada cristã, chegou a evangelizar ele também.
Meu pai, pronto, eu já ia esquecendo de falar do tesouro da minha vida. O meu pai, ele foi alcançado pelo evangelho. Meu pai, muitas vezes ele chegou para mim, quando eu me converti, ele dizia assim: minha filha, para mim ser crente igual você, que mora quase dentro da igreja, eu nunca vou ser. Aí eu disse: pai, é porque o senhor ainda não foi alcançado pelo evangelho. Mas aí um dia Jesus alcançou. Eu orei bastante por ele, não somente eu, mas a minha irmã Luzia também. E meu pai se converteu ao evangelho. Aí um dia ele chegou para mim e disse: minha filha, você lembra? E citou, né? Que eu falava sobre você. Eu disse: lembro, pai. Aí ele disse assim: pois hoje eu queria que tivesse um quarto para mim ficar na igreja. Então ele esse ano, dia 12 de setembro, faz 3 anos que ele dorme no Senhor. Mas eu louvo a Deus porque meu pai, ele se converteu. E meu pai, ele não deixou uma herança de casa, material, mas ele nos deixou uma herança de caráter, mesmo com toda a sua dificuldade. O que nos aconteceu por ele não saber se opor contra as coisas que a minha mãe fazia, mas ele foi aquele pai que, pelo gosto dele, nem um filho tinha saído de perto dele. E a gente nunca viu meu pai com mentira ou com negócio mal sujo, né? Nunca vimos meu pai falar uma piada ou prejudicar alguém. Ele foi aquele homem que, mesmo quando ele não tinha alcançado o evangelho, mesmo sendo uma pessoa, posso dizer assim, que alcoólatra, porque ele bebia toda semana, mas ele era aquela pessoa honesta. Então eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que foi um homem bem presente na nossa vida concernente a querer os filhos próximos. Tadinho, não conseguia, né? Porque minha mãe era aquele tipo de mulher, e ainda é autoritária, aquele tipo de mulher que eu quero isso
e pronto.
E pronto. Já bem diferente de mim, que eu gosto mais de ouvir. De ouvir o que na submissão, de acordo com a palavra de Deus.
Interessante também que a gente precisa compreender que muito do que nos acontece é feito por pessoas no seu estado de ignorância, né? Sem Jesus. Porque quando você tem Jesus, você é transformado, né? Aí os frutos do Espírito começam a atuar na vida da pessoa e é bênção, né? Realmente, você, no tempo de ignorância, é complicado, né?
Com certeza. E a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente só pode dar aquilo que tem. E a gente precisa lutar para ser aquela pessoa melhor. Como eu disse, né? Já falei aqui. A gente não pode levar uma vida olhando para os defeitos. Porque se eu olhar para os defeitos do meu próximo, eu vou sufocar as qualidades. E o que eu quero que ressalte, ou que, vamos dizer assim, que eu veja a mais, é as suas qualidades. Então, quando eu olho as suas qualidades, eu vejo que você é vencedora, que você é melhor do que a minha pessoa. E Jesus nos ensinou isso, olhar o próximo como se ele fosse melhor. Então, quando nós, como cristãos, a gente luta para realmente viver uma vida com Cristo, você não. Depois que. O que ficou para trás, ficou. Hoje é uma nova vida. Você pode até lembrar do seu passado, mas lembre dele como uma lição de vida, não como uma derrota. Não, porque hoje. Eu acredito que vocês têm já encontrado pessoas que dizem assim: eu sou traumatizado porque me aconteceu isso. Hoje eu sofro as consequências disso porque alguém me fez uma maldade. Mas e com Cristo? Jesus te alcançou? Se Jesus te alcançou, agora é a hora de você deixar Jesus escrever tua vida, tua história. Deixa ele escrever. Se ele escrever, você vai ver que a autoria do livro vai inspirar outras pessoas a querer saber deste conteúdo. Porque é ele, né? Quando a gente deixa, a Joelma, acredito, sabe um pouquinho de todo um processo. E com Cristo é muito bom. Os nossos processos, as nossas lutas, as nossas mágoas, deixe Jesus resolver. Seja Ele a entrar primeiro no ambiente. Quando a gente deixa Jesus entrar primeiro no ambiente, de qualquer circunstâncias, você vai ver que a vida é diferente. Ele mesmo diz assim, aquele que me segue, se eu estou seguindo alguém, eu estou atrás e ele está na frente. Eu tenho que deixar Jesus estar na frente. Onde Jesus entra, eu vou entrar. O que Jesus falar, eu vou falar.
É verdade. Silene, só falando um pouco assim do serviço, né? Que vocês são um casal missionário. O foco é mais implantação de igrejas ou pastoreio?
As duas coisas, as duas, né? Coisas. Porque...
Até porque andam muito juntas, né?
É as duas coisas. Nós trabalhamos para o alcance das almas, né? O pastoreio. E também, quando a gente sai, a gente já deixa outras novas igrejas, que nas Assembleias de Deus a gente chama, nós chamamos de congregações. Uhum. A gente já...
E assim, sobre o seu trabalho no auxílio ao seu esposo, que assim, o Senhor tem incomodado para você trabalhar mais com o quê? Com a parte infantil, com as senhoras, com evangelismo? Tem alguma parte que sobressai?
É uma parte bem delicada na igreja. Eu trabalho mais com senhoras. Na parte de relacionamentos conjugais.
Aconselhamentos,
de aconselhamento.
Que bom.
Eu trabalho nessa parte de aconselhar, dar estudo para casais, de trabalhar nessa área mesmo, de familiar, ajudar, né? Como ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, que todos nós temos falha,
sim,
né? Tem alguém, você falhou, mas aí a gente vai...
A transformação que Deus faz, né?
É nessa área mais que eu trabalho,
muito
na área de relacionamentos, que é uma área bem espinhosa,
sim,
eu acredito. Porque você pensa de um jeito, o João Lucas já vai pensar de outro. Às vezes eu estou falando algo, mas que não alcançou.
O
outro já entendeu, não concorda. Então você tem que ter aquele jogo de cintura para... E ser maleável também, né? Trabalhar com pessoas, você tem que ser maleável.
Verdade. E também na questão, assim, na trajetória da sua vida, tem alguma música que tocou, alguma coisa que a gente possa tocar agora? Ou no seu chamado ministerial, ou na época de juventude na igreja?
Eu tenho, agora deu aqui um branco, tem um que fala sobre ainda que a figueira não floresça, eu esqueci agora.
Fernandinho.
Né? Que a figueira mesmo.
Ainda que a figueira não floresça, não haja vide. Então esse hino me marcou muito, porque nessa carreira não, nem sempre foi só subindo, houve descidas, mas cada descida eu aprendi que Jesus me dá a mão para me levantar, e eu fiz como Abacuque, né? Eu louvei ao Senhor em meio às lutas, às divergências, porque eu passei luta com filhos, ainda passo, né? O Gerson mesmo já deve ter deu o testemunho dele. Então, eu passei lutas com ele, lutas grandes. Já passei muitas outras lutas, mas eu sempre deixo, como eu disse, Jesus me conduzir. Eu sempre procuro perguntar para ele, Senhor, o que eu faço agora? Eu tenho Jesus como aquele amigo bem presente? Eu não tenho Jesus lá distante, eu tenho ele. Quando eu entrei aqui, eu já falei logo com ele, Jesus, o que eu devo falar?
Já, excelente, né? Excelente.
Maravilha.
Me lembra até aquela música, né? O amigo do Sérgio Lopes, né?
Sim,
não há amigo maior e melhor
com
do que Jesus. Deu a sua vida por nós. É o nosso Senhor e nos escuta sempre que a gente clama a Ele.
Não, agora eu faço, não vamos adiantar a próxima pergunta, né? Vamos ouvir a música do Fernandinho, Ainda que a Figueira.
Oh, yeah. Os dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança.
Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom, tá aí pra você, Fernandinho, Ainda Que a Figueira, linda canção. Temos a última pergunta, né, que vamos fazer aqui a Silene Barroso, né? Ela já falou um pouquinho, já acabou respondendo um pouquinho, né, Joelma?
Pois é.
Vamos falar desse amigo, Silene. Quem é Jesus para você?
Jesus, ele é o meu alicerce, o autor da minha fé, a luz do meu caminho, o escritor da minha vida. Jesus é tudo isso para mim, meu amigo fiel. Todos podem me abandonar, mas eu creio plenamente que ele jamais me deixará. Então ele é o autor da minha fé, minha vida, a razão de eu viver, a pessoa pela qual eu sou hoje, eu devo a Ele, que tem me ensinado todos os dias, mesmo com todas as minhas falhas. Porque eu sou falho, sou humana. Por ser humana, a gente falha, a gente deixa a desejar, a gente não consegue ser 100%. E mesmo assim, Ele me ama e me entende e me compreende e me dá uma segunda chance. Coisa que o ser humano não faz com o outro muitas vezes, né?
Verdade. Silene, eu quero louvar o Senhor pela sua vida, né? Eu por conhecer sua irmã, Dona Luzia, ela fala, ai, minha história, eu imaginava que era alguma coisa difícil, né? Mas não sabia que era assim tão difícil. Louva ao Senhor porque você, né? Porque Ele lhe deu a capacidade de perdoar, né? De transformar, assim, as dificuldades em bênçãos. E que você continue trabalhando para o Senhor, para o seu reino, e com essa sabedoria, e edificando aí mais pessoas, ganhando almas para o Senhor, viu? Deus abençoe.
Muito obrigado, Silene. Deus abençoe sua vida. A história da Silene está no site radioceara.fm, está em vários lugares na internet, Google Podcasts, Spotify, no Deezer. E a gente agradece muito você que esteve conosco neste podcast. E Silene, obrigado por participar.
Eu que agradeço, obrigada a vocês, obrigada Joelma pelo convite, pela confiança. Sou grata a Deus pela vida, pela sua vida, a vida do João Lucas. Que Jesus abençoe vocês, obrigada pelo convite.
Amém, até o próximo Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história.